Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Meio-dia em ponto. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta terça-feira, 8 de outubro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Empresa de tecnologia oferece 64 vagas de emprego temporário para Ribeirão Preto. As vagas são para a equipe de produção, onde é feita a impressão de carnês de tributos, como IPTU e INSS. Os salários variam entre R$ 1.615 e R$ 2.245. Os benefícios incluem vale transporte e vale refeição, no valor de R$ 28,00 por dia. Os pré-requisitos para se candidatar são ter mais de 18 anos, ter concluído ou estar cursando o ensino médio e ter disponibilidade de horário para atuar nos turnos da manhã, tarde ou madrugada. Não é necessário ter experiência na área e a contratação está prevista para novembro. Para participar, os interessados podem enviar seus currículos para o e-mail relacionamentos@ismarapd.com.br. Eu vou repetir para você o e-mail relacionamentos@ismarapd.com.br. Ismara com S mudo e PD também mudos.
107,9.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Previsão de tempo para o estado de São Paulo. Não há previsão de chuva hoje para o estado de São Paulo, exceto na região sul e litoral sul do estado, onde há previsão de chuvas isoladas no período da tarde. Previsão de temperatura máxima para hoje à tarde para Ribeirão Preto, 37 graus, Franca, 40, Barretos, 41, São Joaquim da Barra, 39 e Monte Azul Paulista, 40 graus. Temperatura mínima para amanhã bem cedo em Ribeirão Preto, 23 graus, Franca, 24, Barretos, 25, São Joaquim da Barra, 24 graus e Monte Azul Paulista, 25. A temperatura mínima registrada em Ribeirão Preto hoje foi de 22 graus e 3 décimos e isso ocorreu às 4 horas e 40 minutos. Eu sou José Carlos Figueiredo, meteorologista do IPMET Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje é uma nova espécie de sapo que foi descoberta no alto da Amazônia. No alto de uma montanha, no norte da Amazônia, o canto de um sapinho atraiu a atenção dos pesquisadores de uma expedição liderada por cientistas da USP. Era um canto que eles nunca tinham ouvido antes, num lugar que ninguém nunca havia pesquisado antes. Dois fortes indícios de que se tratava de uma espécie desconhecida. Levou 4 dias para os cientistas capturarem o primeiro exemplar e 2 anos para eles definirem cientificamente a sua identidade. Assim como previsto, tratava-se de uma espécie nova descoberta na longínqua Serra do Imeri, na fronteira do Amazonas com a Venezuela. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que relatório nacional projeta mais de 5 milhões de casos de demência no Brasil até 2050. A população brasileira está envelhecendo e esse é um dos fatores que explicam o aumento nos casos de demência, conforme o relatório nacional sobre a demência, epidemiologia, reconhecimento e projeções futuras, divulgado no final de setembro pelo Ministério da Saúde. Especialistas de todas as regiões do Brasil analisaram dados disponíveis sobre a demência, revelando que atualmente cerca de 8,5% da população com mais de 60 anos vive com a doença, somando aproximadamente 2 milhões de casos. Projeções indicam que, até 2050, esse número pode atingir 17,56%, ou mais de 5 milhões de pessoas.
Acontece na USP.
Agora, 6:30. Conosco, Amanda Raical. Boa tarde, Amanda.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. Daqui a pouco, a partir da 13h30, o Departamento de Assistência à Saúde da Superintendência da Saúde promove mais uma roda de conversa com o tema Prevenção ao Câncer de Mama. O encontro é para conscientizar sobre a prevenção de doenças, debater sobre cada uma delas e promover experiências com pessoas que as superaram. O evento, gratuito, será na sede da UBAS, RP, na Avenida Professor Dr. Zeferino Vaz, 804-858. Para participar, basta se inscrever pelos telefones 16-3315-3509 ou 3315-3539. No dia 19 de outubro, às 9 horas da manhã, o Grupo Clínico e de Pesquisa em Dor de Cabeça e Disfunção Temporomandibular do curso de Fisioterapia da Faculdade de Medicina realiza, de forma online, a palestra 5 Passos para Lidar com a Sua DTM. O evento, aberto ao público, busca promover informação sobre a disfunção para a população e profissionais da saúde. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas em um formulário online disponível no portal do Jornal da USP. Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Amanda Raical. Agora, 6:07.
USP FM. Jornalismo. Rádio USP.
Concurso de robótica para jovens, lançado pela ONU, tem inscrições abertas. Os detalhes com a repórter Denise Casati.
O desafio Robótica para o Bem, que acontecerá em novembro na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, está com inscrições abertas para crianças e jovens de 10 a 18 anos. Lançado este ano pela Organização das Nações Unidas, a ONU, o desafio será realizado em 40 países, estimulando crianças e jovens a desenvolverem e programarem robôs para atuar no cenário devastador de um terremoto. A ideia é simular uma operação de resgate de vítimas e evacuação, propondo a utilização de tabuleiros de madeira com áreas identificadas como hospital e refúgio. Durante a competição, os robôs construídos e programados pelas crianças e jovens devem atuar conduzindo as vítimas, representadas por esferas de isopor, ao local mais apropriado. Em São Carlos, o Campeonato de Robótica Educacional vai acontecer no dia 30 de novembro, no Salão de Eventos da USP. Para participar, basta que as escolas inscrevam gratuitamente seus times, que podem ter de 1 a 8 integrantes, por meio do formulário disponível no site do evento. O prazo para as inscrições se estende até dia 30 de outubro. Em São Carlos, o desafio é classificatório e poderá credenciar as equipes que obtiverem o melhor desempenho a participar da grande final, que será realizada em Genebra, na Suíça. No Brasil, a coordenação do evento é resultado de uma parceria estabelecida entre diversas instituições, tais como o Instituto de Informação para Inovação, a empresa PET, o Instituto Federal de São Paulo, Campus São Carlos, a equipe de robótica Red Dragons, da Universidade Federal de São Carlos, o Centro de Robótica da USP, a Escola de Engenharia de São Carlos e o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, o ICMC. Inclusive, para preparar as equipes que vão participar dessa primeira edição nacional da competição, o ICMC e o Centro de Robótica da USP estão promovendo oficinas gratuitas até dia 22 de novembro. Para participar desses treinamentos, as equipes precisam se inscrever no site do ICMC, www.icmc.usp.br. Denise Casati, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação do campus da USP em São Carlos, para a Rádio USP.
O mercado de trabalho atual terá que ser reestruturado com a chegada da geração Z. As pessoas que nasceram entre 1997 a 2010 vão representar cerca de 30% da força de trabalho até o ano que vem. A reportagem é de Annalise Candioto.
Cerca de 6 em cada 10 empregadores no mundo já demitiram trabalhadores da geração Z, que nasceram entre 1997 a 2010, recém-formados da universidade, segundo uma pesquisa feita pela plataforma Intelligent.com, que fornece métodos como cursos online para ajudar estudantes. Para a professora Adriana Cristina Ferreira Caldana, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto, estão acontecendo muitas mudanças nessa nova geração.
Uma mudança de lógica, uma mudança de perspectiva, uma mudança de valores, do que aquele grupo espera da vida, do mundo, do trabalho. Então, como essas mudanças estão muito acentuadas, e com a entrada, né, das pessoas da chamada geração Z no mercado de trabalho, ainda sob a liderança, né, sobre a chefia de muitas pessoas da geração Y, ou mesmo da geração X, esse conflito vem por uma questão de diferença de valores, que muitas vezes as pessoas da geração Z, elas não é nenhuma questão de despreparo, eles têm um outro timing, né? Então, eles têm uma outra perspectiva de tempo para as coisas. Então, são muito imediatistas, às vezes, precisam lidar com a questão da angústia, da ansiedade. E isso, às vezes, as próprias empresas também não dão conta de auxiliar, né? As próprias lideranças.
A pesquisa do Intelligent também mostrou que a geração Z vai representar cerca de 30% do mercado de trabalho até o ano que vem. A professora diz que é necessário que o mercado de trabalho seja reestruturado.
E já está acontecendo pela presença da IA generativa, pela reconfiguração dos postos de trabalho, por novos modelos e práticas de trabalho, com novos contratos de trabalho. Então, todo o modelo está sendo repensado. Agora, aquelas empresas que ficarem com questões muito arraigadas de cumprimento de controle de horários, só trabalho presencial, aí essas aí que se mantêm no modelo mais tradicional, digamos assim, essas vão sofrer mais o impacto da chegada da geração Z aí nos postos de trabalho, sem dúvida alguma.
Mas o problema não está só no mercado de trabalho. Adriana diz que a geração Z precisa aprender a lidar principalmente com seus aspectos emocionais.
Eles são muito competentes para fazer trabalhos ágeis, para fazer trabalhos tecnológicos, digitais, e são pouco competentes para lidar com aspectos emocionais. Eu acho que se tivermos mais mentorias e mais tato, né, para lidar com uma nova perspectiva de vida que essas pessoas têm, horários de trabalho flexíveis, semanas compactas, como já é feito por algumas empresas em vários lugares do mundo, eu acho que os conflitos geracionais se reduzem bastante.
Segundo a professora, os jovens estão cada vez mais desinteressados com suas trajetórias profissionais. Por isso, o papel da universidade é trazer uma formação complexa para os estudantes.
Os jovens, no ensino superior, mesmo no ensino fundamental, pela falta de perspectiva de futuro, eles acabam também não encontrando que aquele estudo, que aquela formação vai ser o que vai dar a eles um diferencial. Num mundo onde muitas pessoas se tornam influencers digitais, onde se prometem cursos e palestras, ganhos rápidos, fica difícil você falar, olha, você tem que estudar profundamente esse ou aquele tema e se dedicar profundamente à sua carreira e ao seu trabalho, que isso é o que vai ser o sucesso. O papel de uma universidade é fazer com que esses jovens pensem os reais problemas do mundo atual, das nossas coletividades, das nossas comunidades, e que eles consigam criar soluções, criar empresas, criar projetos que resolvam essas demandas da sociedade. Então, eu acho que a universidade que dá essa perspectiva de formação complexa, de formação de valores, de formação desses jovens para pensar soluções, eu acho que ela já está cumprindo muito bem o papel de formar pessoas.
Annalise Candioto, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Agora, meio-dia e 15. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão, Ferraz Júnior. Produção e participação, Amanda Raical. Coordenação, Rose Talamone. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Daqui a pouquinho, no Express Cultura, você fica sabendo das principais dicas culturais de hoje. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã, ao meio-dia.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br.
Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.